política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, na semana passada nós publicamos uma informação e nesse editorial de hoje vou falar um pouco sobre ela e tratar um pouco da política local, dos caminhos para 2016. Foi publicado que o pré-candidato Fernando Aragão, o vereador Fernando, estaria destinado pela filiação ao PT e que aguardava uma conversa com o senador Humberto Costa para que isso se confirmasse. O fato é que nas redes sociais pelas quais essa notícia circulou, inclusive na fanpage do meu blog, no Facebook, em vários pontos onde ela circulou, o que se observou foi algo que, no meu entendimento, deveria ser observado, inclusive, ou principalmente pelo próprio pré-candidato, que foi a rejeição das pessoas ao PT. Acredito que isso deve ter sido calculado, deve ter sido antecipado, planejado. Mas eu não acredito que aguardavam uma reação tão ruim. Pessoas de várias tendências políticas, que inclusive nós vimos as páginas das pessoas, e dá para perceber que não são necessariamente aqueles eleitores contrários à pré-candidatura, mas contrários mesmo ao PT. O que há hoje é uma reação popular, uma reação brasileira contrária ao petismo. E isso atinge todas as camadas e todas as esferas, estados, municípios, toda a federação. Para complicar um pouco ainda mais esse contexto, o Fernando Aragão coloca-se como um candidato pautado pela ética, um pré-candidato pautado pela ética. E esse deve ser o mote da campanha de 2016 nessa tendência política. Mas fica meio controverso. Como é que o cara é candidato pautado pela ética e, ao mesmo tempo, se filia ao PT? O Brasil está passando por um momento muito difícil. A crise política é mais grave, ou maior que a crise financeira até. E os seus efeitos vão durar muito tempo. Certamente vamos chegar a 2016 com consequências ainda maiores. Então vai ficar difícil de explicar ou de impor esse discurso. Não foi uma decisão, não está sendo decisão fácil. E talvez, eu acredito, entendo que não é a mais correta. Pode ser visto hoje como um erro de percurso. Uma filiação de qualquer político hoje ao PT, aos quadros do PT, principalmente quando ele almeja chegar num cenário majoritário e com essa mensagem em torno da ética. Fica meio complicado. Então, acredito que esse mês de setembro é um mês para avaliações e reavaliações em vários âmbitos. E eu entendo que esse ponto pode fazer com que o pré-candidato mude seus planos. A reação popular deveria ser observada e não está boa, né? Está complicada. Setembro é o mês limite para as filiações partidárias. Aqueles que pretendem ser candidato nas próximas eleições precisam agora, nesse momento, decidir pelo partido. O pré-candidato Fernando Aragão não disse se teria outras alternativas, mas é preciso em uma semana encontrar e fazer essa avaliação. Talvez o prejuízo não compense nem mesmo um apoio político mais forte do senador Humberto Costa, que, diga-se de passagem, também não está bem visto na cidade. Foi criticado, inclusive, aqui pelos debatedores desse programa. São posições que precisam ser planejadas novamente, porque às vezes toma-se uma decisão, mas esquecem de consultar o principal, que é consultar a população e saber o que o povo pensa disso.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8 horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos juntos para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu começar aqui, Romenick, falando sobre a mudança de partido de Teobaldo. Até causou uma certa surpresa isso. O comando do PTN em Pernambuco está mudando de mãos. Sai do controle do vereador Gilberto Alves, líder do governo Geraldo Júlio na Câmara do Recife, e vai para o deputado federal Ricardo Teobaldo, que já acertou com o presidente nacional da legenda, José de Abreu. Teobaldo, filiado ao PTB, garante que sua travessia para a nova legenda não afeta sua relação com o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro. Bem tampouco o levará a se definir desde já pelo apoio à reeleição de Geraldo. Mas, não admite, mas o partido estava com o líder do governo de Geraldo Júlio na Câmara do Recife. Eu acho que não haverá esse choque, talvez fique visível esse apoio. E, evidentemente, a gente fica imaginando, né, se Teobaldo estaria tomando a mesma decisão que José Augusto Maia tomou há algum tempo atrás em deixar o PTB para assumir um partido menor e os riscos, né, que essa mudança corre.
Pois é, Ney. E essa questão de estar em busca de partidos, né, é a dança das cadeiras de partidos desse mês de setembro para 2 de outubro. Né, são os últimos prazos para filiações. E o Ricardo, eu vejo também o Ricardo Teobaldo em busca desse partido, até para dar fôlego às suas bases, que são bases de oposição ao governo do Estado. São bases de oposição, em sua maioria, ao governo do Estado. Por exemplo, essa semana eu perguntava durante a reunião da Câmara ao Elinho Aragão quais são os partidos que fazem parte de uma possível coligação para 2016 do denominado Grupo Taboquinha, e o Elinho Aragão já colocava o PTN de Ricardo Teobaldo, né? E que só teria 4 partidos: PT, PTB, PSC e PTN, né? Nem o PSL, o Elinho já contava mais nessa coligação dos 4 partidos. Então, pode ser também uma solução, uma busca de uma solução para dar fôlego aos partidos, aos grupos do interior, principalmente, né, que deram apoio, que deram sustentação a Armando Monteiro e que estão se sentindo sufocados, né, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe, frente a uma coligação de vários partidos, como poderá ser o caso aqui em nosso município, né, onde o atual prefeito Edson Vieira tem aí uma coligação com praticamente 20 partidos, podemos botar assim, e o grupo de oposição, por enquanto, nadando para ver se consegue manter esses 4, né?
8 horas e 14 minutos, na linha está o vereador Diomedes. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romelinho, bom dia a todos os ouvintes. Ney, eu queria discordar do amigo que a gente faz para a democracia e até fazer uma pergunta a você: qual é o partido honesto que tem no Brasil hoje? Porque todos os partidos têm gente honesta e gente séria, como tem o PP, que foi muito bem envolvido, o PMDB, o PSDB, tem o Mestrão de Minas Gerais, tem de São Paulo, quer dizer, aí tudo agora, o padre é o PT. Fernando é uma pessoa séria e o pessoal hoje em dia não está vendo partido não, está vendo honestidade da pessoa. Esse vereador mesmo, graças a Deus, sou do PT, nunca fui envolvido em coisas que eu tenho uma pessoa como capitão, uma pessoa séria, como o da CETEC. Eu estou dizendo aqui de Santa Cruz, como no Brasil, tem muitas pessoas sérias do PT, como tem pessoas também que não é séria, como tem no PSDB, tem no PP, tem no PSDB, em todos os partidos. Por isso que é tanto que uma enquete que o amigo fez deu 3 pessoas no que saiu. Tem muita gente que está analisando isso. Agora, tem pessoas que, uma grande parte da imprensa nacional, faz tudo para derrotar o PT, mas muita gente está analisando que hoje não é partido, é muitas pessoas. E Fernando, ele vindo para o PT, é um homem sério, um homem honesto, não vai tirar a desonestidade dele porque ele é do PT. E se pessoas quiserem votar nele, não vai votar porque é do PT, não vai votar porque talvez não queria votar. E quem tiver de votar, vota para a seriedade e a competência que é o Fernando Aragão. É tanto que o atual prefeito é do PSDB, está envolvido com 1.700.000 bloqueados bem, o problema da KMC, ele é do PSDB, ele não é do PT. Por isso que eu não acredito, respeito sua opinião como um democrata, todo mundo tem sua opinião, mas não é o partido, principalmente as pessoas. Em todos os partidos tem pessoas sérias e pessoas honestas e pessoas honestas.
Pois é, vereador, é comum que essa, o fato de alguém concordar, não concordar, isso de fato é a democracia. Eu tenho o meu entendimento, o senhor tem o seu. Agora, a minha pergunta é a seguinte: os senhores consultaram a população? Foi feita alguma pesquisa para saber o que o povo pensa disso? Se a população aprova a entrada do candidato a prefeito, do pré-candidato a prefeito no PT?
Eu juntamente com o Fernando Aragão, tivemos em diversas reuniões, e todo mundo sabe que é ao PT, e a rejeição é muito baixa. Quem fala... Porque me dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é boa. Não, sempre vai ter alguém que vai discordar. Mas a grande maioria que pensa em votar na pecadora de Fernando Henrique Mourinho é pela seriedade pelo trabalho. Ele podia ser do PT, podia ser do PMDB, podia ser do PP. Né? A seriedade e a capacidade dele e tá vendo a pessoa. Eu sei que Fernando, com a capacidade que ele tem, ele é um bom administrador, seja pelo PT, seja pelo PMDB, pelo PP. Eu acho que muitas vezes a gente faz esse contratempo e seria bom para os ouvintes e toda a população ver que né, todos os partidos, ninguém fala da honestidade do PSDB, principalmente até aqui em Santa Primeiro. Não fala do PP, não fala do PMDB, Eduardo Cunha, até o pescoço. Quer dizer, e o PT tem pessoas também que estão vendo? Tem, eu concordo. Agora temos que também começar a analisar e ver as coisas erradas nacionalmente, no Estado e também no município, que muitas vezes a gente fica só falando da parte federal e esquece da parte municipal, que onde nós moramos no município tem muitas coisas para ser debatidas aqui, como o problema da KMC, o problema dos bolos, a ICP que não foi feita, o problema dos eventos e etc. Quer dizer que é muito bom a gente comentar tudo isso.
Tá certo então, vereador. Muito obrigado pela participação.
Amém, todos os ouvintes da Polia FM.
Conversamos então com o vereador Diomedes, né? Evidentemente, dentro da democracia. Não concordo, também não concordo com ele, continuo achando que o PT não é referência para ninguém e acho que deveriam fazer uma avaliação quanto à reação popular, porque quando nós publicamos essa informação, nós medimos a reação. De fato, a reação das pessoas não foi boa. 8:18, vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Esse é o programa Rádio Debate. 8:27, deixa eu trazer aqui que está no blog do Inaldo Sampaio, o ex-governador do estado Joaquim Francisco saiu do PSB e foi para o PSDB, inclusive é pauta dessa segunda-feira de jornais como a Folha de Pernambuco, essa saída de Joaquim Francisco, e os motivos evidentemente nós vamos saber agora com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
A gente já antecipava aqui o fato da saída de Joaquim Francisco do PSB. Quais foram os motivos? O que foi que aconteceu nos bastidores?
Olha, Ney, Joaquim Francisco pertencia ao PFL, né? Ele não chegou a passar pelo DEM, o Partido Democratas, que foi o sucedâneo do Partido da Frente Liberal. Em 2009... o então governador Eduardo Campos o convidou para se filiar ao PSB, porque Eduardo já tinha aquele projeto de ser candidato à presidência da República e gostaria de sair com Pernambuco unido em torno da candidatura dele, né? Porque todas as forças políticas de Pernambuco, pelo menos as mais expressivas, em torno da candidatura dele. E Joaquim apostou um pouco nesse projeto, entrou no PSB... Em 2009, teve a ficha abonada pelo próprio Eduardo Campos. Só que, de lá para cá, ficou uma coisa muito, muito solta. Quer dizer, Joaquim foi para o PSB, mas o partido nunca lhe deu uma tarefa de governo. Eduardo foi reeleito em 2010. Inclusive, ainda pensou em colocá-lo no Porto de Suape ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas aí já tinha o compromisso de colocar Fernando Bezerra Coelho nessa pasta e enfim, porque também você não poderia oferecer qualquer cargo a um ex-governador, você não ia oferecer a presidência do PROCON ou um cargo de menor importância, tinha que ser um cargo compatível com o perfil, né, de um ex-governador, uma secretaria da Fazenda, um cargo assim. Mas enfim, Joaquim ficou fora do governo, aí veio governo João Lira, né, que é a continuidade do governo de Eduardo Campos, e aí ele ainda alimentou a possibilidade de ser chamado, mas isso também não aconteceu. Veio o governo de Paulo Câmara, aconteceu a mesma coisa. E aí ele foi se desencantando, né, com os rumos do partido, pelo menos com a permanência dele no partido. E aí depois que o Eduardo Campos morreu, esse desencanto aumentou. Aí finalmente há um mês atrás, dois meses, por aí, ele começou a amadurecer a possibilidade de deixar o PSB. E escreveu uma carta ao governador Paulo Câmara, a carta foi entregue na última sexta-feira. E aí ele pensava, né, em ficar aí uns seis meses sem partido, já que não é candidato a nada em 2016. Mas aqui tem um vereador aqui, o presidente do PSDB do Recife, o vereador André Reis, que é amigo dele de longa data, fez uma seguinte ponderação: Joaquim, é muito ruim você ficar sem partido, porque vão pensar que você está deixando a política. Então, você deveria fazer logo uma opção partidária e tal. E aí foi o que aconteceu. Ele, na sexta-feira, se desligou oficialmente do PSB e na próxima quinta agora, tudo indica que será a filiação dele ao PSDB. Então, ele já disse que não vai disputar mandato em 2016, mas certamente será candidato a deputado federal em 2018, aí já em outro contexto, né? Muito provavelmente num projeto presidencial do PSDB e por aí vai. Mas os motivos foram esses, né? Ele se sentiu subaproveitado no PSB, né? Ficou seis anos no partido, o partido nunca lhe deu qualquer tarefa, e uma pessoa com o perfil dele, que foi secretário de Estado aos 25 anos de idade, foi prefeito do Recife duas vezes, foi governador, foi ministro da integração do governo Sarney, governador, deputado federal três vezes, e nunca foi aproveitado para nada, ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí resolveu ir embora.
Naldo, o Joaquim tem pretensões eleitorais ainda?
Olha, eu conversei com ele na sexta-feira, né, e ele ainda alimenta a possibilidade de voltar à Câmara Federal. Na eleição de 2006 ele disputou, mas não foi eleito. Era deputado, não foi eleito. Não, que não concorreu em 2010 e nem em 2014. Mas ele pensa ainda voltar para a Câmara Federal. Não sei se ainda tem força eleitoral para isso, né? Mas de qualquer forma é um projeto que está na cabeça dele. Ele tem 65 anos de idade, acha que ainda pode dar uma contribuição a Pernambuco na Câmara Federal, e esse é o seu projeto, vamos dizer assim, seu projeto político imediato.
Tá certo, Inaldo. Em relação ao PDT, no Recife, também novo comando, né? Algum outro partido teve mudança nessa reta final para as filiações antes do prazo para as eleições?
Não, tivemos aqui na sexta-feira a renovação da executiva municipal do PDT. Saiu o ex-deputado Paulo Rubem, que em abril assumiu a presidência da Fundação Joaquim Nabuco, e entrou no lugar dele a vereadora Isabela de Roldão, filha do ex-deputado Roldão Joaquim dos Santos. Inclusive foi uma posse bastante prestigiada, veio o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, o presidente estadual, Vônei Queiroz, e inclusive o próprio Lupe convidou Isabela para ser candidata a prefeita do Recife agora em 2016. É um projeto ainda que ela vai examinar, mas o fato, Ney, é que essa possibilidade de o PDT lançar candidatura própria aqui em Recife pode aí atrapalhar um pouco a coligação do Geraldo Júlio, né? Porque já há a possibilidade de o PSB, aliás, lançar candidato próprio em Olinda, que seria o advogado Antônio Campos, e aí isso pode estimular o PCdoB lá aqui do Recife a lançar também um candidato aqui em Recife, porque o PCdoB e o PSB são aliados em Olinda desde 1990. O PSB apoiou as duas eleições da deputada Luciana Santos para a prefeita de Olinda e as duas do atual prefeito Renildo Calheiros. Se o PSB agora cair fora dessa aliança e lançar candidato próprio, pode animar o PCdoB a fazer a mesma coisa em Recife. O caso do PDT, o prefeito José Queiroz, o prefeito de Caruaru, José Queiroz, disse aqui na sexta-feira que se o PSB lançar candidato próprio lá em Caruaru, que está fazendo tudo para não ter o PSB lá na oposição a ele, se o PSB lançar candidato próprio em Caruaru, que seria a deputada Raquel Lira, muito provavelmente o PDT do Recife não apoiará a reeleição de Geraldo Júlio, e Geraldo Júlio é do PSB. Então, ouvi isso aqui na sexta-feira, e a Isabela de Roldão ainda não respondeu objetivamente se aceita ou não disputar a prefeitura, mas de qualquer forma foi um movimento que houve aqui na sexta-feira, um movimento político importante, né, tanto pela renovação da executiva municipal, como também por essa possibilidade, né, de o PDT cair fora da aliança de Geraldo Júlio e lançar o seu próprio candidato à prefeitura do Recife no próximo ano.
Isso tem um envolvimento direto, uma certa influência também com as pretensões de Raquel Lira ser candidata à prefeita lá em Caruaru, não é? Isso pode gerar efeito.
Olha, o caso de Caruaru é engraçado, Ney. É o único município importante do estado onde o PSB ainda não decidiu com quem vai ficar a direção municipal. A comissão executiva provisória caducou desde dezembro. Desde dezembro não foi renovada, né? E tem dois grupos lá brigando pelo controle do partido. O vice-prefeito Jorge Gomes e o ex-governador João Lira Neto. A executiva aqui, a executiva estadual em cima do muro. João Lira deu um prazo de 15 dias, depois esticou mais esse prazo e tal, por uma resposta, esperando uma resposta da direção regional. Ela esteve inclinada a entregar o partido a ele, João Lira Neto, mas na última hora mudou de ideia. O governador Paulo Câmara pediu mais um tempo, disse que precisava conversar com o próprio Jorge Gomes, com a mulher dele, a ex-deputada Laura Gomes. Mas enfim, a impressão que dá, Ney, é que o PSB está interessado mesmo que João Lira saia, juntamente com a filha Raquel, porque se quisesse entregar o partido a ele, já teria entregue. Porque essas confusões, essas disputas pelo controle do partido, aconteceu em Petrolina, mas entregaram o partido ao senador Fernando Bezerra Coelho. Aconteceu aqui em Olinda, mas entregaram o partido ao advogado Antônio Campos. Aconteceu em Jaboatão, uma briga do deputado João Fernando Coutinho com o vice-prefeito Heraldo Selva, entregaram o partido a Heraldo Selva. E em vários outros municípios onde havia disputa, em todos os lugares foi resolvido, só não foi ainda em Caruaru. E pelo tempo já que faz, que João Lira espera por uma resposta do partido, é como se o PSB quisesse dizer o seguinte: vamos vencer pelo cansaço, não vamos dar resposta, para que o próprio João Lira tome a iniciativa de cair fora juntamente com a filha Raquel. Porque na minha avaliação, se quisessem dar o partido, eles já tinham dado, não tem mais por quem esperar. Mas estão adiando essa coisa indefinidamente, porque certamente não querem perder o apoio, eles do PSB não querem perder o apoio do prefeito José Queiroz, que ainda é uma liderança política importante, tem uma grande influência no PDT, e isso pode ter rebatimento não só agora na eleição 2016, como também na eleição 2018.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 38 minutos, conversamos com o jornalista Hinaldo Sampaio. Romenique Caruaru, a situação é a seguinte: Raquel Lira, né, planeja ser candidata a prefeito, João Lira está fazendo a articulação, deve ir para o PSDB, tanto o ex-governador João Lira quanto a deputada Raquel Lira. E, evidentemente, o confronto está feito com o Zé Queiroz. Há, inclusive, aquela cogitação que o próprio Tony Gel poderia apoiar a Raquel Lira, o que seria uma união histórica. Enfim, né, é nesse cenário que o governo do estado ainda não se decidiu.
Pois é, e o governo... Esse é a situação delicada que a pessoa se encontra, né, principalmente no caso do governador Paulo Câmara, após ter apoio em diversas cidades, dos dois lados, e na situação de Caruaru, né, o apoio das três principais lideranças, Tony Gel, Zé Queiroz, né, e o João Lira. Então fica em situações complicadíssimas como essa, de em um determinado momento ter que pender para um lado e sem saber o qual, né? Mais à frente, em que lado Paulo Câmara, governador do estado, estará a partir de 2016. E essa discussão vai seguir em frente, né? Alguém vai sair muito magoado dessa história. No PDT, Ney, nesse último final de semana, quem saiu extremamente aborrecido com o Vone Queiroz foi o Guilherme Uchoa, né? O Guilherme Uchoa foi fazer algumas queixas, o Zé Queiroz não gostou, o ex-prefeito de Botafogo também fez algumas queixas, o Vone Queiroz não gostou. Então o PDT já começa nessas novas direções em um clima muito carregado, muito pesado mesmo. Essa dança, como a gente tinha dito nesse momento, político, né? Nem todo mundo vai ser de bom agrado chegando em determinados partidos. As modificações desses partidos são visando principalmente 2016 e esquentando a cada dia a rivalidade da política, no caso aí de Caruaru.
8h41, a gente fica por aqui, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros na segunda parte do programa A Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. E trazendo aqui os comentários, né, negativos que foram com o anúncio da provável filiação do vereador Fernando Aragão ao PT. Está aqui o José Gildo Souza do Nascimento, ele diz o seguinte: diz um ditado popular, me diga com quem andas que eu te digo quem tu és. Aqui são comentários no Facebook. Luiz Edinaldo Santos diz o seguinte: essa escolha foi boa. Sai dessa furada, meu amigo, logo PT. A Elane Diego diz, já perdeu meu voto. Deixa eu ver outras pessoas aqui que também mandaram os seus comentários. Né? Uma aqui já disse logo o seguinte, fazendo a campanha para ninguém votar em vereador nem prefeito ano que vem. Alexandre Manuel diz, fora PT. Edinaldo Lima diz, vixe, aí que não voto mesmo. Elane Diego do... já perdeu meu voto. Deixa eu ver outra aqui. Ataíde Bezerra disse, político sério e competente, homem que tem a história igual a de Fernando Aragão na política da nossa cidade e também em nossa região, não deveria se filiar ao PT. Essa é minha humilde opinião, a Ataíde Bezerra. E o Jefferson Lopes diz, fora PT, a pior quadrilha já instalada numa democracia hoje. O ministro Gilmar Mendes declarou que o PT tem 2 bilhões no caixa, fruto de corrupção da Petrobras. Esse valor dava para ficar no poder até 2032, sendo que a campanha de Dona Dilma gastou 300 milhões. E por isso, e outros motivos, que odeio esse partido nojento, foi o Jefferson Lopes. Bom, foram comentários aqui no Facebook relativos aí tem outros comentários mais negativos com relação à possibilidade da entrada de Fernando Aragão no PT. Agora 8h59. Começar aqui com Natália Arruda, tua opinião a respeito aí da possível entrada do Fernando Aragão no PT e dessa reação negativa nas redes sociais. Natália, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todo o pessoal que estão escutando o Apolo, meus queridos amigos lá da Vila do Pará. Olha, Silvio José, o rapaz disse aí muito bem em uma frase, dizem com quem tu anda, né, para dizer quem será, mais ou menos assim. Meu pai já me dizia isso quando eu era criança. Os velhos de antigamente sempre orientavam os filhos. Olha, eu fosse Fernando Aragão, um homem que tem uma história brilhante em Santa Cruz do Capibaribe, que tem um trajeto político invejável, eu também não ia para o PT. E vou lhe explicar por quê. Aí o cara diz, não, mas todos os partidos estão envolvidos. Por que está envolvido, a pessoa tem que se envolver com o que está pior no momento? Para mim, isso é Zé Fininho. Eu não entraria no PT. Por exemplo, nós tivemos aqui uma audiência pública, o Humberto Costa estava aqui. E o DENIT, Carlos Lisboa, estava também na audiência pública. E o DENIT disse, se o Estado não quiser tocar obras, nós temos dinheiro em caixa, nós tocamos a obra da BR-104. A partir da semana que vem, já está sendo feito o tapa-buraco. E eles fizeram na outra semana. Mas só que o senador, esse pessoal que é líder do governo federal, deixou a obra para o Estado tocar. E aonde é que o Estado está tocando essa obra? A BR-104. Cadê a força de Humberto Costa? Um homem que diz que quer candidato a prefeito numa cidade... Uma cidade como Santa Cruz do Caparibe, a terra que eu mais amo. Aqui tem várias e várias obras federais aqui dentro do município. E ninguém do PT aparece aqui para dizer que a obra é do governo federal. Aí quer um candidato do PT aqui em Santa Cruz do Caparibe? Não quer, não quer. Aí o vereador Fernando Aragão, que tem essa passagem brilhante por Santa Cruz do Caparibe, o povo também não está querendo que ele entre no PT. Aonde a gente anda na cidade, é, os comentários, está aí nos blogs, em todas as redes sociais, o povo não quer que Fernando se filie ao PT. Aí eu acho que ele deveria procurar um partido. Tem nada que seja um partido pequeno, não. Tem nada não, Leone. O problema é o povo. O povo já está enojado de tanto político ruim que tem nesse país. O povo já está enojado que esses políticos lá embaixo só faz falar em aumento de imposto para sugar cada vez mais os comerciantes brasileiros. Só fala em imposto e criar a carga tributária. Nós vemos aí, temos aí um desastre na segurança pública do país, esse povo também não toma a frente. Então, o vereador Fernando Aragão, que é um homem sério, um homem de trabalho, competente, ele deveria ouvir o povo. Ouvir o povo. E se o povo não quer ele no PT, eu não me filiaria no PT. E eu estou dizendo aqui, eu votei na Dilma. Mas a Dilma, o que era que ela tinha que fazer hoje para o povo? Assinar uma carta e dizer, eu estou na rua. Porque o que ela tem feito com a nação nesse segundo mandato, foi até vergonha falar no nome de Dilma aqui na hora do debate.
Companheiro Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia. Bom dia, Ney, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes. E um bom dia especial para o nosso amigo Edmilson, lá das coxinhas, viu? Ele agora é, além das 20 opções de coxinha que ele tem, ele agora introduziu, Natálio, mais três opções, que é a coxinha com escondidinho de charque, escondidinho de bode e escondidinho de carne de sol. Olha, é uma maravilha. O caba se assenta ali de lado da igreja, pede uma cerveja gelada ali naquela... De lado... É. De lá... O cara pede uma cervejinha gelada ali numa... aquela pizzaria ali, aquele não sei o que lá, que eu tô esquecido o nome. É, e toma mais uma beleza. Mas veja bem. Vamos lá. Não, quem me anseou, você não é seu doido, você tá doido. Porque o camarada que votou em Dilma, ele não pode ter o juízo em São Paulo.
Bom, vamos lá, vai. Ó, já foi 40 segundos já.
Eu votei em branco. É, porque Dilma e Aécio era um estelionato eleitoral.
É. O microfone, companheiro, o microfone dele está desligado, companheiro, tá ligado, fale.
Olha, veja bem, essa questão
do Fernando ir para o PT, a gente já avaliou aqui anteriormente. Do ponto de vista, eu só verifico como é uma vantagem do ponto de vista do tempo de rádio, porque no mais eu não vejo assim algo que possa se somar à construção da candidatura, da pré-candidatura e da candidatura e candidatura lá na frente do Fernando Aragão, do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político, por várias razões. Do ponto de vista em razão de o que o PT está vivenciando, né? O PT vivencia uma crise sem precedentes na história do país, né? Isso em todas as esferas de governo, onde o PT está, muito embora a gente saiba que tem pessoas decentes no PT, mas as pessoas decentes que estão no PT, infelizmente, são muito poucas. As pessoas de cargos eletivos, as pessoas, não é os trabalhadores, não é? Porque tem muita gente séria do ponto de vista de filiado ao PT. Por exemplo, Ralf mesmo é uma pessoa séria afiliada ao PT. Não bota esse bico feio não, Natália Ruda, que você, além de feio, estica esse bico, aí fica com 600 diabos, não é? Aí, veja bem, aí uma outra questão seria o dividendo político de conclusão de algumas obras, de outros investimentos para o município de Santa Cruz do Capibaribe, para a região. O PT não está em condição de absolutamente nada. Então eu estou com a ideia do Natália. Eu acho que o Fernando deveria procurar um outro partido, até porque fica muito, muito complicado em razão dessa vivência do PT, do ponto de vista de corrupção, que não foi o PT, obviamente, que criou, mas ele está atolado até o último fio de cabelo, né? E aí, se ele está atolado, então a questão se discute de forma mais profunda hoje. Então, a pessoa que tem um histórico interessante, como o de Fernando, e aí logo para o PT fica uma situação muito complicada. Mas isso é uma decisão dele, ele aí que faça a sua escolha e procure fazer a sua escolha o melhor possível. Essa questão de porque o partido... Não, olha, por exemplo, o PSOL mesmo, quando da candidatura de Luiz Helena, um partido pequeno e teve uma votação significativa. Isso é muito relativo.
Ralf Lagos, reação negativa aí dos internautas nas redes sociais sobre essa questão, Fernando Aragão ir para o PT. Inclusive trouxe aqui alguns comentários extremamente negativos, né? Falando da história dele, que não combina com a história do PT hoje, apesar também do vereador Diomedes Brito ter entrado aqui no ar e dito que hoje não apenas o PT, mas PSDB, o PSB, vários partidos, PMDB, PP, estão todos hoje manchados, né, com relação à corrupção, e segundo o Diomedes Brito, a direção das pessoas são apenas para o PT quando fala-se em corrupção, né? E a tua opinião a respeito.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, Natálio, Márcia e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida. Silvio, antes de tudo, eu queria externar aqui o meu sentimento de pesar pelo falecimento, na perca do amigo Zé Galego, que esteve aqui no programa na quinta-feira, né? Quarta ou quinta? Na segunda-feira da semana passada, né? Ele esteve aqui nos estúdios da Polo FM. Fica aqui expresso o nosso sentimento à família. Mas, Silvio, quanto a essa questão do PT, eu, como um filiado do PT, primeiro me preocupo com a enxurrada de pessoas que podem ingressar no PT sem ter qualquer identificação com o partido, Carlos Lisboa, com essa ida de Fernando ao PT. Aqui, o PT, a militância do PT em Pernambuco é muito forte, né? Salvo engano, a última vez que eu vi, o PT tinha 23 mil pessoas filiadas ao seu partido no estado de Pernambuco. É uma militância muito forte. Em Santa Cruz sempre mostrou ser um partido diferenciado, né? Mostrou ter pessoas, já teve pessoas como Carlos Lisboa, como Moisés Américo, como Luciene, como Eusébio, como várias outras pessoas aqui, que se eu for começar a citar nome, vou acabar esquecendo, mas de pessoas que têm ideologia e que se diferenciam, o próprio Afrânio no PT, então eles se diferenciam. Então, mas com essa ida para Fernando, de Fernando para o PT, a minha preocupação é que o partido vai ser tomado por pessoas que não têm identidade nenhuma com o PT. Né? O Flávio Balbino, que é filiado ao PT, você vê a mobilização que foi feita quanto à questão de Dilma, a candidatura de Dilma aqui. Pessoas que realmente acreditam no partido. Mas com essa ida de Fernando, realmente o partido deve ser tomado por pessoas que não têm identidade nenhuma com o PT. Agora, veja só, quanto à questão de Fernando, Eu acho que Fernando tem que se atentar à questão política. Se vai prejudicar ele, ele tem que repensar. Agora, veja só. Eu não conheço, se tiver alguém, me apresente. Nenhuma pessoa em Santa Cruz que votou em alguém por ele ser do PT ou do PSDB. Não conheço. Até companheiros nossos do PT, quando não comungaram com a chapa que o PT se fez a sua associação, votaram em outras pessoas. Então, eu particularmente, eu não conheço uma pessoa em Santa Cruz que diz assim, eu votei em Edson Vieira porque ele é do PSDB. Nem conheço alguém que deixou de votar, né?
Olha, é o seguinte, hoje tem muita disso já no Santa Cruz de Caparibe.
Tem.
Não vai votar, tem muita gente que procura o partido também.
Deixa eu lhe dizer porque não
procura,
tem.
Procura, não
dizer
brinque
porque
não.
Santa Cruz
mudou muito.
O partido que o povo procura em Santa Cruz é as duas alas partidárias. Mas o partido em si, por exemplo, quantas vezes o PMDB já esteve dos dois lados, dos dois grupos aqui? Isso diferenciou em alguma coisa no voto do eleitor? Natália, hoje você acredita que alguém vá votar, por exemplo, em Edson Vieira porque ele é do PSDB?
Eu acredito.
Meu Deus do céu.
Ah, pois tá certo.
Então, deixa eu terminar meu comentário.
Aí,
veja só. Agora, se a grande questão que se tem, principalmente nas redes sociais, é a tentativa de demonização do PT. Isso aí é um fato. Porque gente boa e gente ruim tem o PT em todos os outros partidos. Isso é verdade ou isso é mentira? Alguém se torna mal ou se torna bom porque ingressou no PT? Alguém é corrupto ou deixa de ser corrupto porque ingressou no PSDB? Questão de partido, no Brasil principalmente, e hoje mais do que nunca, é meramente um canal para se ser candidato. A ideologia, salvo as raríssimas exceções, por exemplo, o PC
mas,
do...
Mas veja bem, o PT era uma dessas raras exceções.
Que está deixando de ser cada vez mais.
Cada vez mais deixou de ter. Então há uma certa diferença, porque ideologicamente os demais partidos, como por exemplo o PSDB, né, a gente sabe o seu histórico. Mas o PT teve um histórico completamente diferente.
Exatamente.
E vendeu a sua alma aos 600 mil diabo.
Por exemplo, o PCdoB é um partido que ainda resiste, né, nessa tentativa de
minhas restrições ao PCdoB, porque é correr de extensão do PT.
Não,
ainda está lá comendo...
Eu não acho.
Ainda
está
lá
não
comendo,
acho,
mas eu acho.
Não,
é.
Olha só, correr
já
de...
Deveria ter, já deveria ter rompido.
Correr de extensão porque...
Todo mundo sabe que isso é uma fraude política.
Correr de extensão porque ele acredita num projeto que eu não acredito? Não, eu
mas
acho
sim,
que aí...
Não
veja só, eu acho que o PCdoB, mostre-me desses, todos esses escândalos aí, um que aponta alguém do PCdoB? Não tem. Então é preciso sim o PCdoB no governo para fazer a diferença, tanto no nacional como no de Pernambuco.
Leão de Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Carlos Boa. Bom dia, o empresário de Amazã, que é o Natália, né? Segundo o próprio Amazã. Disse que Natália era o seu empresário, então um bom dia especial a você que está aí todos os dias sintonizado no Rádio Debate.
Ele fazia mais sucesso antes, né?
Depois que Natália ficou empresariando, né? Tá vendo, Natália? Estão lhe ajudando. Olha, um bom dia especial, Silvio, a todos que estão lá no Moda Centro Santa Cruz, ao Silas e a Verônica, lá no Setor Azul. Não perdam só o programa, o Rádio Debate, em especial a Hora do Debate. Silvio, essa questão de Fernando, como Carlos Mendes disse, a gente já foi discutido aqui no programa.
Agora trazer a questão da reação das redes sociais.
Né? Que aí é de uma forma muito, muito solta. Porque nas redes sociais, muitas vezes, existe a questão do partidarismo. Claro, o camarada hoje que vota em Edson Vieira vai dizer que se Fernando for para o PT, o diabo está acompanhando ele. Pode ter certeza. Não vai ser diferente. O cara que vota em Fernando, que vota no grupo Taboquinha, se Fernando for para o PT, se for para onde for, vai dizer não, que o Fernando está certo. Porque nas redes sociais também é muito fácil, às vezes, você expressar esse tipo de opinião. Agora, um fato, que aí a gente não pode fugir, é que, como o Ralf bem disse, de uma certa forma, tenta-se demonizar o PT. Como se o PT fosse o criador da corrupção. Como se o PT fosse foi quem inventou, quem criou a corrupção no país. E aí me preocupa, porque parece-me que quem ingressar nas fileiras do PT vai ter que se tornar corrupto. parece que quem entrar no PT tem que ser corrupto também. E aí não se faz essa mesma avaliação de partidos históricos na corrupção. Ora, se você for olhar num ranking, o PSDB é o primeiro partido de corrupção. Em segundo lugar vem o PMDB. Então, se você for olhar, quem entra no PSDB é corrupto? Quem entra no PMDB é corrupto? Não, mas lá tem corrupto. Tem também, como no PT tem, como no PP tem, como em todos os partidos tem. Todos. Eu já disse aqui e volto a repetir. Isso é muito mais uma questão de pessoa, de personalidade, de caráter. Quando você não tem caráter, você pode estar onde você estiver. Você é um mau caráter. Agora, quando... E Fernando vai ter a oportunidade, caso ele ingresse de fato no PT, de mostrar Fernando do PT, Fernando do MDB de antigamente, Fernando de quando passou no PTB. E se Fernando não conseguir mostrar esse, né, do PSB de Arraes, se Fernando não conseguir mostrar isso, essa diferença, vai se tornar mais um de tantos que vivem aí atolado e metido em falcatruas. Então, o que na verdade eu acho, Silvio, é que é uma decisão, principalmente política, que o Fernando tem que avaliar, se é vantagem para ele politicamente, né? Mas que não, isso não pode ser levado em conta, em consideração, de achar que ir para o PT você vai perder ou ganhar pelo fato de ingressar em uma legenda que tem membros de seu partido envolvidos em escândalos. Porque se Fernando for pensar dessa forma, for analisar dessa forma, Fernando vai para qual partido? É muito complicado. É muito complicado, porque se você for olhar, né, historicamente, os partidos, não só, não precisa a gente olhar só historicamente, não, a nível de país, não. A nível de estado, a nível de município. Né? As legendas que muitas vezes servem de aluguéis aos candidatos de Santa Cruz também são atolados muitas vezes em corrupção. Quem não lembra a própria corrupção, né, no escândalo dos Correios, que gerou-se o Mensalão através de Roberto Jefferson, do PTB. Né? Aí você vê escândalos históricos da tucanada do PSDB, escândalos históricos do PMDB. Será que isso aí apaga agora porque é o PT?
Mas não é a questão, veja bem, não é uma questão de apagar ou deixar de apagar. Uma questão, a questão é quem hoje está no foco, né? Quem hoje está no foco. Quem hoje está no foco é o PT. E as pessoas não têm essa concepção, as pessoas não têm essa condição política de analisar do ponto de vista histórico, do ponto de vista da corrupção dentro da história do país. As pessoas analisam as coisas de forma muito imediata, e as coisas de forma imediata é que está
muito seletista, né?
Também, não é? Também. E o PT...
Assim, vamos lá, nessa linha de raciocínio, o Fernando Aragão deveria ir ou para o PCdoB, que está com o Edson já, não tem como ele ir, ou para o pessoal que vai lançar candidato. Porque se a gente vai entrar numa linha de raciocínio de lançar, de Fernando se lançar...
Mas tem outros...
Se Fernando se lançar, num único partido...
Que não são objeto de manchetes. O PT hoje é objeto de manchetes.
Aí,
a corrupção está entranhada dentro do modo de produção que nós temos, dentro do sistema político. Mas quem está no foco das corrupções é o PT.
Não, mas então, será que estrategicamente... Só perguntar uma coisa. Será que o PT está no foco da corrupção ou no foco da mídia? Porque
ele está no foco da corrupção. Corrupção e no foco da mídia. Porque se ele não estivesse praticando a corrupção, a mídia não estaria...
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem é o partido que mais tem deputado envolvido no Petrolão?
Olha, veja bem, se você pegar do ponto de vista de
não, partido... Não, não tem ponto de vista, não. Então, só tem um ponto de vista, que é o PP.
Sim, lógico, é o PP.
E por que o Petrolão é o Petrolão do PT?
Olha, mas veja bem...
Porque isso, é quem está na mídia,
mas
né?
Gente, quem vai... Gente, a tática de que vem quem vai se candidatar não é interpretação sociológica, não é uma interpretação ideológica, não é uma interpretação histórica. As pessoas não têm condição de fazer essa interpretação.
Se for nessa linha de raciocínio, sabe, Silvio? Só para me finalizar, aí a gente está numa situação realmente complicada em Santa Cruz. Porque se Fernando for para o PT, que está envolvido em escândalos a nível nacional... como tentam associar o Petrolão ao PT, que hoje é mais o Petrolão do PP do que do PT, mas para a mídia é do PT. Então, no caso do Edson Vieira, vai mudar de partido também? Vai sair do PSDB? Porque tem seu nome, hoje.
O PSDB não é foco, gente. Nós temos que entender o que é foco.
Mas eu estou falando a realidade aqui da nossa cidade. Aí a Tiveira tem que sair do PSDB também, porque está envolvido em escândalos, em denúncias de escândalos, no caso da KMC. Ora, então eu acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu acho o seguinte, sabe, Natália? Aqui, Ralf disse uma coisa e eu compartilho. Aqui no nosso país, em nosso estado, e principalmente em nossa cidade, essa história de dizer que vota por uma questão partidária do partido, ora, me diga quem é esse que vota. Aqui se vota ou no azul ou no vermelho, independente de quem sejam os candidatos. Se o candidato for do vermelho, vai ter seus votos. Se o candidato for do azul, também vai ter seus votos.
9:21, 9:21, a gente vai para o intervalo, volta já, algumas mensagens chegando aqui também. E, Diomedes, é isso, a gente volta já já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Aqui via WhatsApp, recadinho, Silvio, cadê a água no prato? O Júnior que está perguntando aqui. É, que os enganadores prometeram, pois é, até agora nada. Eu recebi pela minha informação aqui via blog do Ney que no Moda Center começou a chegar, né? Não exatamente a do Prata, não a água do Prata, né? Tá, o que tem no blog aqui, que segundo o pessoal lá, que existia uma preocupação muito grande, né? De que não tivesse água hoje para a feira, chegou de ontem para hoje, só que de Jucazinho, pelo menos, é o que chegou de informação aqui. Então, Prata, até agora, né? Nada.
Center, Moda Center, Calçadão Miguel Arraes, via Cano, né? E o resto é zero bala. Inclusive, para abastecer alguns órgãos públicos aqui na cidade está assim, pegar
agora,
em Brejo.
Agora interessante
e em
que
Cupira.
Tem. Como sempre.
Cupira é bem pertinho.
É, como sempre, tem gente que fica zangada, né? Porque você cobrou, né? Cobrou de um cara que prometeu. Cobrou de um representante lá, um técnico do órgão, né? Que veio a mando do governo do estado dizer que na segunda-feira seguinte à audiência pública teria água do Prata. Ele falou, tá lá, inclusive, gravado. Está lá filmado, tem a imagem e o áudio dele, dizendo que chegaria na segunda-feira. Não somos nós, não fomos nós aqui, não fui eu, não foi o Alan, não foi o Ralf Lagos, o Carlos Lisboa, Natálio e Leone que prometeu, não. Que disse que teria água aqui de Jucazinho, do Prata na segunda-feira, não, né? Foi esse cara, foi o Leonardo Selva com aquela pose dele, né? 15 minutos mostrando o que é Jucazinho, que a gente já conhece. 15 minutos mostrando de onde é que pega a água de Jucazinho. Deixa eu desligar esse celular aqui, que alguém está ligando para mim. Eu estou falando agora, estou no ar, não dá para atender, não adianta, né? É, mostrando lá 15 minutos, né? Lá, né, olha, Jucazinho a gente tirava para cima, tirava para baixo, tirava de lado, hoje não tem tantos por cento, que é o que a gente sabe já, né? E aí 5 minutos passou dizendo que chegaria água na segunda-feira, diretamente do Prata. Até agora, balela, enganação, mentiu para mais de 2.000 pessoas diretamente, cara a cara, né? Porque tem uns que mente no blog, né? Mente, bota uma matériazinha no blog lá, faz essa mentira, né? Mas esse não, esse mentiu cara a cara, inclusive permitiu-se gravar. É interessante isso aí, né? Tinha feito os testes, olha, tá tudo uma maravilha. Vocês, quem recebe água em Santa Cruz, vai continuar recebendo, né? 120 litros por segundo é o que vai chegar, que é o que já temos aqui. Então, não se preocupem, a Compesa tem projeto, o governo do estado tem um projeto, né? De transferir água do Salgado para, não, do Petrópolis para o Salgado, que dá o quê? Dá quantos metros, mais ou menos? Dá quantos, alguns quilômetros, né? Uns 3 quilômetros, né? Uns 3 quilômetros. O governo do estado, olha, a seca começou há 5 anos atrás. O governo já estava planejando isso, 5 quilômetros de adutora. Pois não.
Só parabenizar, Lisboa, o prefeito Edson Vieira, porque se a água chegou hoje no Moda Center, que era uma preocupação muito grande dos condôminos, né? E também das pessoas que colocam no calçadão Miguel Rádio Alencar, se a água chegou hoje lá foi por uma ação da prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, que trocou a tubulação aqui na Vila Augusto, né? Numa ação com a secretaria. com a secretaria... Com o Gilson Leão e o Pedro Ramos, né, da Secretaria de Obras, antiga Secretaria de Obras, e com um pedido de execução do prefeito Edson Vieira. Então, está de parabéns o prefeito.
Se fosse esperar, o governo do estado acontece.
Então,
aí estava na licitação ainda.
Exatamente.
Tava na licitação,
você já imaginou que seria o modo assento com uma feira sem água, então está de parabéns o prefeito Edson Vieira.
Tem gente que vai dizer aí, não, o prefeito só cuidou do modo assento, mas o modo assento é a maior vitrine de Santa Cruz
do Capibaribe. E verdade, justiça seja feita.
Ao senhor prefeito, ao Gilson,
pegando o gancho aí no Ralph, justiça seja feita. Não só o prefeito, outras pessoas também, mas o prefeito tem pressionado, o prefeito tem cobrado, o prefeito tem sido incisivo, mas infelizmente não há o devido cuidado, eu não diria da Compesa, eu diria do Estado e do governador do Estado, porque a Compesa é subalterna. A Compesa é subalterna, hierarquicamente ele é subalterna ao governador, depois à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois à gerência de águas de Pernambuco, e assim sucessivamente. Né? E dia 22, Silvio, vai ter uma reunião no Ministério Público, onde o Ministério Público fez um chamamento aos atores aí envolvidos nessa questão, ou seja, prefeitura, sociedade, civil, etc., para explicar de como é que está sendo essa dinâmica, porque eu não quero aqui antecipar fatos, mas a dinâmica que está sendo colocada do ponto de vista de abastecimento de Santa Cruz do Capibaribe, ela é irresponsável, vamos assim dizer, ela é irresponsável, dentro do contexto que está sendo colocado hoje, Santa Cruz não será abastecida conforme se prometeu lá na audiência. Ela será abastecida sim, através de carro-pipas. Né? Isso é se não mudar a forma de como vem se tratando essa coisa. E a forma de como vem se tratando essa coisa pode se mudar tranquilamente. Basta que uma coisa que Ricardo Selva disse um bocado de besteira.
Leonardo
Selva, inclusive, mentiu lá para o povo, mas ele disse algumas coisas corretas. E dentre elas é que se os políticos de Santa Cruz do Capibaribe forem grandes, não sei qual foi o termo, tiver força, a água chega.
Ele não questionou, ele afirmou que o governo de Santa Cruz tem
então, ficado o tempo. Utilizar a força.
É? Bom, um abraço aqui para a professora Socorro Maia, mandando os parabéns para a Lenira Pontes, que está aniversariando hoje. Parabéns à nossa amiga Lenira Pontes, aniversariante do dia. Bom, sobre a questão, voltando à questão PT, Fernando Aragão, PT, Diomedes Brito, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos, bom dia, Natália, o Leone, o Ralf, enfim, um debate de alto nível que vocês fazem aí. E dizer, Silvio, que... Primeiro, sobre a água, eu acho que todo mundo tem razão, temos que saber que Santa Cruz desse respeito e não precisamos ficar refém de Caruaru, porque a gente sabe que só está chegando em 20% e muita gente aqui do Santo Agostinho, Pedra Branca, essa região aqui, Palestina, muitos cantos não chegavam de jeito nenhum e temos que rever isso e aí vamos cobrar. E se eu quero dizer, sua parte do PT, que a gente respeita, mas eu acredito que esse pessoal da internet, 99% não é eleitor de Fernando. Eu tenho andado muito com o Fernando. Diversas reuniões na zona rural, já tive em Pará, Poço Fundo, nos bairros, diversos aniversários, e não veio ninguém dizendo, ah, eu vou votar, pergunta, disse provavelmente é PT, não veio ninguém dizendo. O que a gente temos que ver, e todos os partidos têm problema, como falou até o Leon, que foi muito feliz, o Raul, e tem o PSDB, inclusive o PSDB mesmo, o próprio Sérgio Guerra não foi envolvido, porque morreu, mas 10 milhões e que ele foi envolvido, e até na época apoiou até um ex-prefeito aqui, e passou recurso, todo mundo sabe disso, também na época o final do saudoso Eduardo Campos também, muito envolvido, e é do PSB, do PSB, sabendo que o PMDB de Eduardo Cunha é muito envolvido, é do PMDB, sabendo do PT. Quer dizer, aí hoje só querer colocar a culpa no PT, isso é até injusto dizer, que eu tenho certeza que quem tiver de votar em Fernando vai votar pela sua seriedade. O que é que vai discutir? Um homem sério que nunca teve coisa errada, uma atual administração que não é respeitada, mas está tudo bem bloqueado, 1.700.000 de devolver para o prefeito Santa Cruz, para o partido, é do PSDB. Eu acho que a gente temos que discutir a conjuntura nacional, estadual e principalmente a municipal, uma cidade com a violência hereditária, essa falta de água, isso que tem que ser a discussão. Agora, só o partido, em todos os partidos tem pessoas honestas, é o caso do PT, o PT aqui em Santa Cruz tem pessoas sérias, como Andar Cetep, como Capilé, como falaram Moisés, Luciano, que ele continua no PT. Essas pessoas sérias, quer dizer, a discussão de Santa Cruz vai ser essa, vai ser o trabalho. Eu conheço pessoas que dizem, Eu não gosto do PT, mas eu voto em você. Por quê? Porque gosto da minha pessoa e gosto do meu trabalho. E do mesmo jeito nós temos aqui em Santa Cruz. Teve uma enquete que até o nem pensou de dar, que de 20 pessoas, 13 não queria que Dilma fosse o impeachment de Dilma, porque a maioria dizia que todos os partidos têm reterrado. Foi 13 não queria, 7 queria. Isso é uma prova que o povo de Santa Cruz está atento, o povo está sério, respeita a opinião do pessoal dos internautas. Acredito que 90% desse não é eleito de Fernando. Eu sei que Fernando seria um homem sério no PT, se fosse do PDB, se fosse qualquer partido, que é uma pessoa sério, comprometida com Santa Cruz e uma pessoa capaz. E com certeza o PT vai estar ou Fernando sendo candidato do PT ou na nossa coligação. Por isso que eu digo, a discussão vai ser a seriedade da pessoa que é candidato, o bem de Santa Cruz do Capibaribe, porque eu acabei de dizer, Fernando nunca foi envolvido na área de 30 anos e hoje tem uma administração que tem um problema da KMC dos desbloqueados, tem um problema da CPI que foram ativadas, tudo isso tem que ser debatido. Agora, dizer que todos os partidos têm gente honesta e gente desonesta, tem. Agora o que eu vejo com a grande parte da mídia, só ver o lado do PT.
Tá, ok, obrigado então, vereador Diomedes Brito, 9:38. Bom dia a todos no programa, estou com o Fernando e não abro com PT ou sem PT, Aécio da Palestina. Deixa eu ver aqui outra mensagem rapidinho. Se nós moradores deixássemos de pagar água, eles tomavam alguma providência. 2804, final de telefone. É outra pessoa aqui, Edson Diogo também mentiram, deixa eu ver. Silvio, cadê a água, Júnior, que os enganadores prometeram. Edson Diogo também mentiram quando os FMs comemoraram uma água que não chegou. Final do telefone 8222. Se a gente fosse votar por partido, podia jogar o título fora. Índia, Brasil, abraço, Índia. Final do telefone 0217. Cadê a água que não chega na Nova Santa Cruz? Bom dia, Silvia. É Paula, um cheirão Paula para você. Chegou em lugar, não sei, Moda Center, graças a Deus, pelo menos, Moda Center tiveram um cuidado aí de que chegasse. Bom dia, Silvia. Avisa aí para sinalizar os quebra-molas feitos esses dias, pois sem sinalização o problema continua e a noite é mais perigoso. Verdade. Né, tem alguns quebra-molas que colocaram, né, sem sinalização nenhuma. João Francisco, por exemplo, tem quebra-mola novo, tem na Teonilo Silvestre também, né, e sem sinalização nenhuma, colocaram e nenhuma sinalização. Enquanto assistir essa segunda-feira, essa água do Prata chega. Enquanto existir essa segunda-feira, a água do Prata chega. Outra pessoa, Silvia, as ruas vão ser asfaltadas ou só vai ser 20 metros de cada rua, porque disseram que ia asfaltar a Rua dos Correios e só asfaltaram 20 metros. Isso é para enganar o povo. Final do telefone 6922. Silvio, dei uma chance a Edson. Estou vendo em Fernando uma oportunidade de votar, mas ele no PT perdeu meu voto. Jailson Pereira. Um abração aí para Jailson Pereira. Bom dia. Olha, por trás do aviamento Brasil, ali no comecinho da Palestina, a escuridão está tomando conta. E tem dois postes que pertencem ao aviamento e eles não acendem. Por favor, faça um apelo aí. Final telefone 5820. Bom dia, Silvio e debatedores. Eu voto em senhor. Por ele não. Eu voto em senhor, por ele e não por partido. Eu voto no senhor Fernando por ele e não pelo partido. Ela completou aqui embaixo. Bom dia, debatedores, eu voto no senhor Fernando por ele e não pelo partido. Final do telefone 9310. Silvio, se Fernando Aragão fosse corrupto e se ele se filiasse ao PSOL, impediria dele ser corrupto? Silvio, se Fernando Aragão fosse corrupto e se ele se filiasse ao PSOL, impediria ele de ser corrupto? Que não tem corrupção, 9828 é o questionamento que o ouvinte é que faz. Acho, bom dia gente, por favor, me responda se pode fazer galinho na rua, e se pode, fala aí por favor, porque está incomodando muito, obrigado. O quê? Acho que daqui a alguns dias eles vão botar porcos e muito barulho, muitos ratos indo para a casa do povo, é um mau cheiro, por favor, fale. Não sei onde exatamente, hein? Deve ser algum galinheiro em alguma rua? Deve ser algum chiqueiro e galinheiro na zona urbana, né, que não pode. 3824. É outra pessoa, ele no PT eu também jamais voto, Fernando do São Miguel, né? Sobre a questão também, Fernando Aragão, PT. 9:42, voltamos daqui a pouquinho. Nove 9:49. Quem é, é a Lendira, Lendira Pontes, aniversário ontem, não, foi, não é hoje que ela está aniversariando, né? Então, parabéns, Lendira Pontes, em nome da professora Socorro Maia, pelo aniversário ontem, tá? A Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção convida todos para o culto de adoração ao Senhor, que acontece toda segunda-feira, lá no acampamento Fonte dos que Clamam, a partir das 7:30 da noite, sempre também em frente à Igreja Vale da Bênção aqui de Santa Cruz, 7:00 da noite, tem um ônibus com destino até o acampamento, para quem não tem transporte, evidentemente, tá? Ministrando a palavra hoje, Josias Barbosa, do Rio de Janeiro, louvando a Deus, Josias, é... Bom, ministrando e louvando, né? Josias Barbosa, é... do Rio de Janeiro, tá? Do Rio de Janeiro, inclusive Josias Barbosa, que é compositor de Cassiane, né? É, o pastor Mauro está convidando todos e agradecendo a quem estiver presente hoje a partir das 7:30 da noite lá no acampamento Fonte dos que Clamam da Igreja Congregacional Vale da Bênção, para mais esse culto de adoração ao Senhor. Bom, temos apoio do supermercado Alírio Tibus, vem chegando aí a terceira loja Alírio Tibus, já aguarde, viu? Terceira loja, são duas hoje, né? Centro da cidade de Santo Agostinho, tem mais uma loja que logo logo será inaugurada pelo supermercado Alírio Tibus. E continuar as promoções: tomate baixu a partir de 79 centavos, cebola branca 2,99, isso na quitanda, de domingo a domingo, oferecendo melhor em frutas e verduras para você. Tem também no Tibúcio iogurte champinho max de 1,49 por apenas 79 centavos, iogurte tortinha Nestlé de 1,99 por apenas 99 centavos, macarrão Pilar 1,39, arroz asa branca por apenas 1,99, creme cracker Pilar só 1,78, óleo de soja soia 2,97, fubá novo milho 59 centavos, cerveja skin latão 1,66 a unidade, whisky Tigres 29,90, whisky passporte por apenas 33,99, e tem ainda no Alírio Tibúcio um açougue que é o mais completo da cidade. Ofertas válidas para a loja do centro da cidade, a loja 1, tá? E aguardem aí, tá certo? A terceira loja, supermercado Alírio Tibus. Bom dia aqui para o Galego, aí da Lava Jato, um abraço Galego, um abraço também, segundo o Tripa, tem um bofe lá também, né? Diz que tem um bofe lá também, né? É, um abraço Galego, um abraço bofe em nome aí do Tripa, tá? Olha só, bofe Tripa, tá um negócio bem, né? E perto da Delicatesse ali, né? Então, pessoal aí perto da Delicatesse, tem Tripa, lá tem Tripa e tem bofe, tá? É, uma panelada. Um abraço aí Galego, pessoal, aí da Lava Jato. Diga, Márcia. Sim. A Zé do Bar também está ouvindo, né? Um abraço aí, Zé do Bar. Nosso amigo Mário Deda também, né? Da Movelaria Nossa Senhora das Graças, né? Que tem sempre grandes promoções também, né? Nossa Senhora das Graças, móveis e eletro se encontra lá na Movelaria Nossa Senhora das Graças. É, o blog do Hinaldo Sampaio trouxe o seguinte aqui: se não cair, o país arrebenta, né? Ele faz uma análise aqui, mostrando o seguinte, que a presidente Dilma não chega até o final do ano, né? A pergunta que mais me fazem nos últimos dias é se Dilma resiste até dezembro. Respondo que não, a não ser que haja um milagre, por impeachment ou renúncia. Com aulas de guerrilha em Cuba, a presidente, que já participou de assalto a um banco e defendeu a luta armada, não tem cultura para jogar toalha. Sendo assim, cairá pelo impeachment, como Collor. Fanáticos e delirantes petistas recorrem ao discurso do golpe quando se fala em cassação do seu mandato pelo Congresso. Alegam que ela não cometeu crime e que não há provas de envolvimento na roubalheira da Petrobras. Não há ainda uma Elba à prova do crime contra Collor. Mas Dilma quebrou o país. O país chegou ao estágio da ingovernabilidade, sangra feito Peru esfolado. Os empregos voam pelas janelas, a recessão fecha indústrias. A incompetência vai chegar ao Congresso, um orçamento com rombo de 30 bilhões. E com isso o país é rebaixado internacionalmente. No desespero, sobrevivendo feito uma barata tonta, Dilma manda ao Congresso um pacote que desagrada gregos e troianos, desde os servidores públicos, que prometem greve por tempo indeterminado, até a fina flor do PIB, que enxerga mais recessão nas medidas. Impeachment se dá por outros motivos e não apenas pela comprovação de que o acusado meteu a mão no dinheiro alheio. Quebrar um país é crime inafiançável, portanto, com pena que resulta na perda do mandato. Quebrar uma potência como a Petrobras, assaltada por uma quadrilha na qual fez vista grossa e até compactuou com a compra de uma refinaria falida dos Estados Unidos, é crime de lesa pátria. O que o Congresso, que tem as armas nas mãos para livrar o país de uma tragédia maior, quer mais? Quanto ao argumento de golpe, O que é falso e fantasioso, golpe na verdade, é trair todos os princípios. É rasgar o que prometeu em praça pública, fazendo tudo ao contrário, como aumento da energia, dos impostos, dos juros, do gás, dos combustíveis, enfim, de rebaixar o país perante os credores internacionais. Golpe é levar milhares de trabalhadores ao desemprego, meter a mão em direitos sagrados de trabalhadores, cortar programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Golpe é mentir de forma escancarada, enganar, camuflar, passar a mão na cabeça de corruptos. O Brasil cansou de Dilma. Ela não chega até dezembro. Se chegar, contrariando analistas, juristas e pessoas de bom senso que querem o melhor para o país, o Brasil entrará num poço com um fundo tão grande que não conseguirá mais sair dele. Nossos vizinhos quebrados como a Argentina zombarão de nós e serão vistos como uma potência perante um Brasil cambaleante. Essa é a análise aqui do Magno Martins sobre a situação atual da presidente Dilma. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, daqui a pouquinho a gente lê mais algumas mensagens que chegam aqui via WhatsApp. Bom, a mensagem aqui, aliás, a análise, né? Aqui não é exatamente do Inaldo Sampaio, né? Essa análise que eu vi, que eu trouxe aqui para vocês, é do Magno Martins, né? O Magno Martins é que diz, segundo ele, que Dilma não chega ao final do ano. Fala aqui que a questão de golpe, diz que são apenas alguns malucos, amalucados do PT, que acham que essa questão de impeachment seria um golpe, né? E que quebrar o país é crime inafiançável. Então já seria motivo suficiente para que Dilma ou renunciasse ou fosse impedida através do Congresso Nacional, né? Então ele diz aqui que não chega até dezembro de jeito nenhum. E ele diz que ela, né, que teve aulas de guerrilha em Cuba, né, já participou de assalto a um banco, defendeu a luta armada, então não tem cultura para jogar a toalha, acha que não renuncia, mas que será impeachmentada, porque o Congresso está aí para isso. Não teve a Elba, que foi justamente a prova do crime contra Collor, mas que, segundo ele, né, essa prova vai aparecer logo, logo, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, não é de estranhar do texto ser do Magno Martins, né? Que, na minha opinião, comenta muito ruim e escreve pior ainda. Porque uma coisa é você comentar uma notícia dentro da realidade. Outra coisa é você tá querendo adivinhar um futuro e, principalmente, adivinhar um futuro segundo a perspectiva do meu bem, do meu prazer, do meu próprio prazer. Veja só, o próprio Magno, ele é todo... ele fala de uma maneira tão controversa que ele diz aqui que Collor teve a prova. Em outras palavras, ele diz, ele pede o impeachment de Dilma, dizendo que em Collor teve a prova e em Dilma não tem. A primeira controvérsia de Magno nesse texto, quando ele diz, não há a Elba ainda. Quer dizer, não há uma prova, né, de que Dilma cometeu um crime de ter furtado os cofres públicos. E tanto não há, que quando foi pedido pelo PSDB o Miguel Reale Júnior que fizesse a petição, né, pedindo o impeachment de Dilma, ele simplesmente não fez. Né, a petição não foi realizada por conta disso. Né, quebrar um país é um crime inafiançável. O problema de Magno e de certa parte da imprensa é querer falar para iludir a grande massa. Qual é o artigo que está essa lei? Porque o crime que existe é de improbidade. A presidenta nem investigada por improbidade está sendo. Então, o crime que existe é de improbidade administrativa. Esse crime aqui que Magno cita, não tem lei nenhuma, nem artigo nenhum que traga esse crime. Outra coisa que deixa o Magno controverso muito, por isso que eu não gosto dos comentários dele, é que é o seguinte, Magno, durante a campanha, era um dos caras que mais criticava o PT por conta do Bolsa Família. Hoje Magno critica o PT porque Dilma cortou recursos do Bolsa Família. Ora, o que é que Magno pensa? Porque era a maneira de botar um cabresto nos eleitores, era o Bolsa Família. Aí agora ele critica o PT porque cortou valores do Bolsa Família, né? E ele diz que, Magno, um dia eu estava viajando e acabou uma rádio que ele ia passando por uma rádio que ele estava falando, mas não chegou a dizer que o TCU que vai votar as contas da pedalada fiscal que existiram, né, que existiram, se o TCU, e aí ele com aquela voz imponente dele, se o TCU, voto, os ministros do TCU votarem, né, contra as contas da presidente, ela será de imediato afastada. Meu Deus, aonde é que tem isso? Só quem pode afastar a presidente da República, nunca é uma questão de impeachment, é o Congresso Nacional. O TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão opinativo. Nunca eles iriam votar, a Constituição veda eles votarem para afastar a presidenta Dilma. Mas aí o Magno, que tem um conhecimento jurídico muito grande, está dizendo aqui, citando leis e dizendo que Tribunal de Contas vai afastar a presidente e dando, agora também ele é, como é que adivinha a vida do povo, é o quê? Vidente também diz que a presidente não chega até dezembro, não. O vidente é Magno Martins.
Natália Ruda.
Olha, a gente olhando o Ralf falar aqui, né, muito elegante, né, está terminando direito, e é um direito que ele tem também de falar. Mas Ralf, olha, faz até pena o cabo defender Dilma hoje em dia. Faz pena a população, faz pena a tudo que acontece no nosso país. E esse histórico, eu nem sabia que ela tinha esse histórico de guerrilheira, não sei o quê, assalta banco.
É, e fez muito bem ao país, você não sabia.
Foi bem, né?
Fez
muito bem. Assalta banco é bem.
Foi.
Foi tá uma coisa bonita.
Você pega um livro e lê a história, por que ela assaltou o
banco. Não sei. Para mim não existe motivo para isso. A minha pessoa, o matuto velho lá do Pará, para mim não existe. Olha, eu acho que a Dilma, ela poderia ter uma hombridade e ter pena dos brasileiros, rapaz. Ter pena dos brasileiros. Chegou a hora de Dilma sair e ela sair bonitinho. Chegar e pedir uma renúncia, o que tem? Se eu estou errado, se eu não estou fazendo um trabalho certo, por exemplo, aqui na nossa polo, eu julgo a mim mesmo. Eu posso chegar aqui e dizer, Ney, eu não, da manhã em diante eu não venho mais para polo. Por quê? Porque eu estou me sentindo inseguro. Estou me sentindo que eu não estou fazendo bem à população. Estou me sentindo que eu não estou falando para o meu povo, o povo que tem que ser defendido. E a Dilma não está defendendo ninguém, rapaz. A Dilma está no zero à esquerda. Aí, porque eu votei em Dilma, eu vou chegar aqui, não, Dilminha, paz e amor. Tenha santa paciência, rapaz. Tenha paz.
O que eu fiz foi analisar o texto dele, que é péssimo. Quanto à questão.
Mas a história que ele está dizendo aqui não é péssima. Ele pode ter sido péssimo em outros textos. Agora, aqui o que ele está dizendo.
Você acha que é bacana da parte dele, antes criticar o Bolsa Família, agora criticar porque cortou dinheiro do Bolsa Família?
Olha.
Isso é uma coisa bacana?
Não é. Não é uma coisa bacana. Mas você acha que também aumentar os tributos como ela quer em todo o país? Olha, um comerciante, Ralf, ele sofre muito. Tudo que tem dentro do país, ele gira em torno do comércio.
Concordo plenamente.
Em torno do comércio. Aí o comércio paga, vai ter o quê? O cheque, o imposto sobre cheque, imposto sobre família, imposto sobre mulher buchuda, sobre quem está engravidando. Tudo no mundo tirando do comerciante. E o comerciante, ele está de boca aberta, como um passarinho novo. Sofrido. Através desse governo. Aí ela, além disso agora, ela está tão atabaluada, Ralf, que ela agora está querendo colocar o imposto em jogo, legalizando jogo de azar. O caba legalizar jogo de azar, já está dizendo jogo de azar. O nosso país está uma insegurança maior do mundo. Ontem eu estava assistindo essa noite a televisão lá em casa, no Rio de Janeiro, que é a cidade mais querida do país, mais bonita. Ninguém está podendo ir para a praia. O povo fazendo saque, roubando, tomando bolsa de mulher, até batom se rouba. Então, Ralf, nós estamos, como diz o Matuto, no mato sem cachorro. Fale, olha que bonito você falar.
Deixa eu dizer um negócio.
E defender uma coisa dessa.
Deixa eu dizer um negócio a você. Sim. Eu não estou defendendo nada. Eu estou dizendo que você falou aí em cobrar imposto. Aí ela está cobrando imposto e é ruim, porque você é comerciante, eu sou também. Cobrar imposto é ruim. Agora veja só.
Não, não é ruim. Cobrar, sou legal.
Mas deixa eu dizer legal. A você. Mas imposto tem que ser legal, porque tem que ser através de uma lei.
Mas também
agora, desse jeito agora, que você, tá... agora você pedir o impeachment de uma presidente porque ela criou um imposto. Quantos tinham ficado no poder? É isso que eu estou dizendo. Olha como se confunde a coisa. A sua crítica...
E ela podia diminuir
a sua crítica
também,
à presidente, porque, porque existe... A sua crítica à presidente, porque existe uma questão de insegurança no Rio de Janeiro. Ora, a questão de segurança é uma questão do Estado. É a atribuição do Estado à segurança pública.
A federação não manda em nada.
Não. Está lá a Constituição, só se rasgaram lá.
Sei.
Acho que é artigo 30, se eu não me engano. Atribuições do Estado é segurança pública, é atribuição do Estado. Então a gente não pode, porque teve um arrastão na praia do Rio de Janeiro ontem, atribuir isso a Dilma
também. Tem sim. Tem que resolver a segurança, o povo
lá. A culpa é compartilhada, Raul.
É compartilhada.
As constituições do Estado, dos Estados, elas dizem que a política de segurança pública, a política de segurança pública ostensiva, judiciária, enfim, da Polícia Civil e da Polícia Militar, ela é de responsabilidade do Estado. No entanto, o financiamento das políticas públicas, que o Estado é responsável de aplicá-las, elas são partilhadas. E aí, obviamente, que isso não
são
é uma,
agregadas,
isso não é a questão, isso não é a questão para a gente dar exclusividade ela a Dilma. Mas que o PT tem responsabilidade, tem sim, porque ele não cumpre com os seus compartilhamentos que ele deveria cumprir.
Dizer, então,
ele não cumpre.
Então,
aí eu pergunto a você, dentro de um contexto de pacto federativo
pacto
que temos
federativo
no Brasil.
Pacto federativo serve para quê, então?
Não serve, não serve. Não serve.
Não serve.
Ou anteriormente.
Não
tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas como tem? A Carta Magna do país não tem, não? A regência do país nem a Constituição não tem.
É compartilhado. Não diz, não, a Constituição não diz que
a questão
da segurança.
É competência do Estado.
Do Estado. E quando se fala Estado, se fala no Estado num todo.
Não!
Sim!
Não, mas fala do Estado federativo ali. Mas é lógico.
Não. Aí você acha, você qualquer cristão.
O Estado ali é o país.
Você qualquer cristão.
É união.
Qual é o Estado? Se o governo federal, com a maior carga tributária do mundo, independentemente de Dilma, peraí, só o Estado.
A carga tributária dá desemprego. Desemprego. Aí o pessoal fica sem emprego na rua, correndo, assaltando, pintando o céu. Que tem gente que tem emprego também e assalta e faz tudo. Não é isso? Tem isso também. Agora, o governo Dilma está de fazer vergonha. Está de fazer vergonha. Ela não acerta em nada. Ela não tem um representante, assim, uma pessoa que defenda ela certo. Não tem. Até o ministro, essa semana, do ministro, como é o nome dele, do bonitão lá de óculos?
Luiz Mercadante?
Não, o ministro lá do TCU, não sei o que lá, disse que o país
está
uma roubalheira.
Gilmar
que fizeram,
Mendes.
Sim, fizeram. Não, e não é não.
Eu não falei Gilmar Mendes.
Cadê que ninguém critica ele?
Ministro Fernando
e ninguém.
Henrique.
Ministro
Fernando Henrique. Hein? Ministro
e
Fernando
o que é que tem? Então,
e aí ele disse o quê?
Sim, disse que fizeram um caixa até 2032. Ou foi mentira? Quem foi desmentir ele lá? Ninguém. Ninguém foi desmentir, Leone. Então, que ele foi ministro de Fernando Henrique, ele pode ter sido ministro da Conta Serena. Eu sei que está tudo errado no Brasil. Quem é que vai dizer que uma coisa dessa está certa, rapaz? Só se o cara tiver mamado em onça. Nasceu e mamou em onça. Para dizer que o país está certo. O país está em mau lençol, está mal entregue. A presidente desaprendeu de fazer política, de comandar o país. E nós precisamos de resolver essa situação, senão o povo brasileiro se acaba.
Leone Souza.
Olha, Silvio, ver a fala de Magno Martins publicada em seu blog é, no mínimo, hilário. Né? Você ter que ler algo escrito por Magno Martins dessa natureza.
Porque não gostar do governo agora é motivo de impeachment. Porque até agora o que se tem é uma oposição que não gosta do governo Dilma. E se isso for motivo de impeachment, então, só um momento. Então, se isso for motivo de impeachment, muita gente tem que ser, tem que passar por processo de impeachment. Tem vários prefeitos que tem que passar por processo de impeachment. Tem vários governadores aí que tem que passar por processo de impeachment. Porque grande parte da população não aprova governos municipais, não aprova governos estaduais. Não gostar de governo é motivo de impeachment. Aí, paciência.
Tem uma coisa aí que precisa se separar. Uma coisa é você não estar gostando do governo. Uma coisa é o governo não estar indo bem. Isso aí é um fato. Agora, outra coisa é o impeachment. Precisa, para se ter um impeachment, legalidade para isso. Subsídio jurídico para isso. Senão, não vira... A gente sai da democracia, precisa da vontade dela. A gente sai da legalidade, da democracia e passa para uma libertinagem total. Daqui a pouco, elege outro, com 6 meses ele vai ruim, tira também.
E aí um detalhe, então eu acho, na minha opinião, sabe, eu acho que a gente tem que começar a pedir aos deputados, pedir aos senadores, ao Congresso Nacional, que mude a Constituição. Porque eu acho que tem que mudar de fato mesmo. Você foi eleito prefeito de uma cidade, você foi eleito governador, foi eleito presidente da República, tem que ter mais de 50% mais um. Mas se durante 6 meses de sua gestão você já tiver com rejeição, renuncie.
Tem que renunciar.
Se afaste. Tem que... Então agora a gente tem que mudar a Constituição e colocar isso, porque a regra não é essa. A regra, Dilma não cometeu nenhum crime até o presente momento que lhe possa ser imputado a petição de impeachment. De impeachment. Não tem nenhum crime ainda cometido pela presidente. Ora, impopularidade é motivo de impeachment. Se isso for motivo de impeachment, minha gente, Magno Martins, amigo do PSDB, tem tanto prefeito, tem tanto governador aí precisando do impeachment porque está impopular, ou será que o nosso estado, o estado de Pernambuco, vive as mil maravilhas? Por que ninguém vai para a rua pedir impeachment de Paulo Câmara? Sabe por quê? Porque não tem motivo. Impopularidade não quer dizer que é necessário você pedir impeachment, não. Então, é lamentável a gente ver pessoas, jornalistas, como Magno Martins, escrever tanta bobagem como essas.
Bom, 10 horas e 9 minutos, algum complemento? Só rapidinho, o caso, porque devido ao tempo aqui, um minuto, pois não.
Zé, deixa eu se estender demais, aí acaba...
Pois é, deixa, vocês fizeram, né? Vocês estenderam, eu deixei.
Não, olha, veja só, são duas situações distintas. Primeira situação... Leone coloca porque a oposição. Não é só a oposição. Nós temos, inclusive, duas oposições no Congresso, né? E nós temos uma oposição que é uma oposição que não presta, né? Que fez todas as atrapalhadas que o PT está fazendo, mas nós temos uma oposição séria no Congresso. E essa oposição séria não comunga, sob hipótese alguma, com as sé-vergonhices do PT. Né? E não é a oposição em si, em nível de parlamento, né? É o povo brasileiro. O povo brasileiro não está aprovando o governo Dilma. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, não é em razão das contradições do Magno, ou o Magno ser PSDB, ou deixar de ser PSDB, que um texto que ele faça tenha descredibilidade. Não. Quando o Magno faz, ele expõe a situação de conjuntura, de realidade, que o PT está vivenciando, ele está corretíssimo. Agora, do ponto de vista de ele já se antecipar e pedir o impeachment da presidente da República, quando até o presente momento não existe um fator determinante do ponto de vista legal para esse impeachment, ele está caindo, ele está falando besteira, ele está falando asneira. Agora, não precisa estar na Constituição garantido que a pessoa peça renúncia. Isso aí é uma garantia de personalidade. A Dilma não está tendo essa personalidade. Ela já teve essa personalidade em outros momentos. E aí, só para encerrar, você veja em que situação estamos. Em que situação estamos? Você recorrer, como Natália, quando vi isso, eu quase que caí de costas. Você recorrer à legalização do jogo do azar para você poder arrecadar dinheiro para cobrir as sérvergonhezas, para cobrir as sérvergonhezas do PT e dos que antecederam o PT. O PT não aplica, o PT sabe qual é o remédio que ele tem que aplicar, mas ele não aplica. Ele aplica um remédio para pagar essa sérvergonhice toda, para quem venha pagar essa sérvergonhice toda, seja a classe trabalhadora, os desempregados, as pessoas que estão inscritas no programa sociais, a pequena e a média cadeia produtiva do país. Ela sabe onde, mexer. Por que não se mexe nas grandes fortunas? Por que não se mexe nos lucros dos bancos? Que, diga-se de passagem, historicamente, hoje, os lucros dos bancos brasileiros são os mais orbitantes de toda a história.
10 horas e 20 minutos.
Tudo errado.
Natália, você viu...
É o melhor que ela faz.
Natália, você viu no Fantástico a matéria sobre a PEC das domésticas, que praticamente viviam em sistema de escravidão, mais uma ação do governo do PT para fazer uma sociedade mais justa. Final telefone, 65... 65, deixa eu ver aqui, 6567. Bom dia, Silvio, quero parabenizar os organizadores do trânsito, porque faz quebra-molas e não pinta. Manda um abraço aí para Enéas Carvalho, Fabiano, Sabão e Creu. Então, para vocês aí, bom dia. 11h40 é o final do telefone. Bom dia, Silvio. Dilma tem direito de cobrar impostos, mas não tem dever de dar direito ao cidadão de viver dignamente. Final do telefone 2325. Bom dia, Silva. Parabéns para Ralph, que falou a verdade. Dilma fica, pois ela ainda é melhor para o Brasil. Pede para Carlos Lisboa, quando for falar sobre Dilma, tal, fazer alguma coisa em Xaguá. Pois quem é ele? Foi o Zé que mandou aqui uma crítica, né, em virtude aí dos teus comentários sobre Dilma Rousseff. O Brasil... Deixa eu ver aqui. O Brasil com Dilma está indo de pior a pior. Ela não tem amor ao nosso país. A chama de faz uma crítica pesada aqui. Final telefone 5206. Pergunte, se formos votar olhando a corrupção dos partidos, Edson está atolado até o pescoço. A pergunta é por que não investiga Lula e a presidente Dilma? Será porque o PT não deixa? Final telefone 6511. Esse cara deve ser cego, pois não quer ver o país que está passando, ou deve ser louco, porque se o que Dilma está fazendo nada mais é do que genocídio político, né? O Josias, sem falar dos pais de família que não tem mais o direito de sustentar suas famílias, porque aquela raiz maldita, aí já dá uma crítica muito baixa aqui, a presidente Dilma, Josias, né? Está revoltado aqui com a presidente Dilma Rousseff. Dilma e sua campanha política prometeu criar leis para a corrupção ser crime, nada. Os juízes, delegados e promotores federais estão promovendo um abaixo-assinado para criar esta lei. Agora, eu creio, tendo punição, diminui corrupção. Bom, Dilma e sua campanha política prometeu criar lei. Ela mandou o pacote já para o Congresso. Está lá, para. Do Congresso é que não votou até agora, né?
O impeachment do presidente do Congresso porque não botou para votar? Esse é o problema do país seletista.
Bom dia, devemos votar não pelo partido, mas sim pela índole do candidato. Zécio Vieira se dizia tão honesto e é o principal envolvido no escândalo da KMC, uma marca negativa histórica. Douglas Santos manda esse recado aqui. Silvio, a maior corrupção é o que os políticos fazem. Silva, a maior corrupção é os políticos dizerem que vão chegar... É o político dizer, no caso, o político dizer. Porque diz os políticos... deve ser isso mesmo. Todos, né, que dizem que vai chegar água e não chegar. É fazer uma reunião para a segurança e estão matando gente todos os dias. Final telefone 2804.
Pediram o impeachment de alguém por conta disso?
Pois é. E a questão da lei realmente foi mandado o pacote anticorrupção.
Esse é o problema do país seletista.
O pacote anticorrupção foi mandado para o Congresso e está lá, não foi votado e nem tem, e nem a imprensa cobra também, né? Que seria interessante, existe uma cobrança da imprensa para que esse pacote anticorrupção fosse...
Não é interessado.
Sim, mas não foi nem debatido, né? Nem debatido, nem...
A corrupção vai virar crime hediondo, é um dos tópicos do pacote, quer dizer, inafiançável. Então,
pois está lá, né?
Está lá no Congresso, não foi votado por falta de interesse de mandar, ela já mandou, Natália. Ela, quem manda no Congresso é o Eduardo Cunha, que torce para o quanto pior, melhor, para ajudar a piorar a situação. Se ele acha que se botar para votar, pode ser que a presidente saia favorecido em algum momento, de alguma coisa. Ele não bota, a imprensa não cobra, o povo não cobra e ninguém pede impeachment. Veio o rapaz aqui, aí uma das atribuições no texto, no belo texto do Magno Martins, é dizer que ela mentiu na campanha. Aí vem o cara aqui, mente dizendo que chega água. Alguém pediu impeachment? Não, porque nós, infelizmente, a mídia colocou na nossa cabeça para ser um país seletista. A gente pincela a ética
só e informação. Final do programa. A seguir, Manhã da Polo. Um abraço aqui pra Zezinho, lá em Taquaritinga do Norte. Zezinho Pedrosa, sempre ouvindo o programa também. A seguir, Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.